Antes de passar ao próximo inscrito, gostaria de apenas lembrar que a nossa reunião de segunda-feira terá início às 10h30 para atender às necessidades daqueles companheiros que chegam na segunda-feira pela manhã aqui a Brasília. E aviso também que o ministro do Supremo Tribunal, Carlos Veloso, mandou um e-mail lamentando que já tinha um compromisso fora de Brasília e não vai poder comparecer aqui ao compromisso que nós havíamos solicitado dele. Passo a palavra ao senador José Pimentel.
Senhor presidente, senador Raimundo Lira, senhor relator, senador Antônio Anastasia, nossos convidados, nossos ministros Nelson Barbosa, Zé Eduardo Cardoso, nossa ministra e senadora Cátia Abreu, nossos pares, eu quero começar registrando de que essas duas audiências, a audiência de ontem dos denunciantes com a audiência de hoje da defesa, nos dá uma clareza muito grande do alcance desse objeto e também as divergências. Se nós resgatarmos o debate de ontem, se discutia de que a acusação era fruto de um conjunto de atos. E ali foi discutido, e hoje também, de que isso seria válido se fosse para um voto de desconfiança no sistema parlamentarista. Já no sistema presidencialista, isso não é possível. Uma das autora Janaína, no dia de ontem, dizia de que a inicial tinham três grandes pilastras e que isso necessariamente teria que vir para o Senado. Aqui hoje fica muito claro de que aquela denúncia, a primeira, de 1º de setembro de 2015, foi aditada. E foi aditada depois de uma reunião realizada no Rio de Janeiro, no primeiro sábado de outubro, dia 3 de outubro, envolvendo o deputado Eduardo Cunha, o deputado Carlos Sampaio e o deputado Rodrigo Maia. E nesta reunião, eles chegaram a esta conclusão, de que aquela inicial necessariamente seria rejeitada em face de outros atos já rejeitados. E é bom lembrar de que aquela inicial também teve uma divergência profunda, aqui dito pelos dois autores, o doutor Miguel Reale Júnior e a senhora Janaína. E a senhora Janaína adiantou na sua exposição de que ela foi contratada, recebeu R$ 45 mil para elaborar um parecer favorável ao impeachment. E o professor Miguel Reale Júnior entendia de que aqueles fatos que ali constavam não eram objeto de impeachment, no máximo de uma representação que ele fez na Procuradoria-Geral da República. E a senhora Janaína respondia: mas eu tomei a iniciativa de procurar um outro jurista, Hélio Bicudo, para subscrever comigo, porque o Poder Judiciário era muito lento e eu queria que esse debate viesse para o Congresso Nacional. Palavras literais, quem quiser pegar as notas taquigráficas, ali encontram. Após essa reunião de 3 de outubro de 2015, em que chegaram à conclusão esses líderes, que abraçavam a tese do impeachment de que era preciso fazer esse aditivo. E esse aditivo foi feito no dia 15 de outubro. Aí sim, o jurista Miguel Reale Júnior teve acordo, porque ele dizia respeito ao que aconteceu em 2015. Portanto, discutir o que aconteceu no mandato anterior, para fim de debate, não tem problema. Mas no campo jurídico, no campo deste processo, não faz parte. E aí, o ministro José Eduardo Cardoso lembra muito bem de que na decisão de admissibilidade do processo, o presidente da Câmara rejeitou tudo aquilo que dizia respeito aos anos anteriores e acolheu apenas dois itens. E foram esses dois itens que os 367 deputados votaram e, em seguida, o presidente da Câmara manda o ofício 526 ao Senado Federal do dia 18 de abril, exatamente expondo isso. E é este fundamento que está nessa comissão especial para nós analisarmos. Portanto, senhor ministro, no meu entendimento, além da preclusão ocorrida no processo da Câmara, tem também um delimitador em que a presidência da Câmara, em nome do... senhor presidente, eu pediria um mais dois e não farei a réplica, por gentileza. Portanto, esse item aqui limita diretamente esse processo. Nós podemos, sim, discutir os outros itens, mas em outro pedido de impeachment, nunca neste, porque é nesse daqui em que a senhora presidenta, a denunciada, está sendo intimada para fazer a sua defesa. Quero adiantar também de que no dia de ontem nós fizemos esse debate, não tomamos nenhuma deliberação, embora o plenário, ora dizia que era possível fazer toda a discussão, e uma outra parte do plenário entendia que esse é o objeto. O nobre relator, como é do seu feitio, ouviu muito, não emitiu opinião, porque ele terá a sua hora oportuna para emitir, todos nós sabemos que ele terá muita tranquilidade na condução desse processo. Nós vamos ter, na próxima segunda e terça-feira, especialistas que representarão os denunciantes e especialistas que representarão a defesa. E eu faço isso, senhor presidente, porque eu acredito que o acúmulo que nós temos tido nesses dois dias de debate nos permitirá ouvir e, ao mesmo tempo, procurar e provocar os especialistas para nos ajudar nessa compreensão. E, ao final, nós possamos ter uma decisão muito mais técnica do que apaixonada na política. Sem esquecer de que essa casa é uma casa política, mas esse é um processo atípico em que nós somos juízes de fato, que estamos acompanhando um processo que tem todo um rito já definido pelo Supremo Tribunal Federal. O objeto, conforme o ministro José Eduardo Cardoso aqui faz referência, o Supremo se debruçou sobre ele no momento, dizendo que são esses dois temas, e cabe a nós fazermos essa discussão com muita tranquilidade, sem esquecer de que as questões econômicas, as questões políticas, as questões de avaliação popular não devem contaminar um processo que tem como objetivo afastar a senhora presidenta da República, e ela está sendo denunciada por dois itens, e são sobre esses dois itens em que cabe aos nossos pares ter uma clareza e uma tranquilidade para definir. Nós também fizemos ontem um conjunto de requerimentos, eu já conversei com o nobre relator, dada a exiguidade de tempo, ele indeferiu, mas, ao mesmo tempo, a mesa, o senhor relator e o senhor presidente tem assegurado o amplo direito de defesa, e a defesa pode juntar aqueles mesmos documentos num prazo que permita ao relator, antes de quarta-feira, tê-los nos autos para que ele possa analisar e proferir o seu parecer. Por isso, senhor presidente, vou deixar de fazer pergunta aos nossos expositores, tendo clareza do que já foi acumulado, e ao mesmo tempo começar a preparar a nossa comissão para segunda e terça-feira. Muito obrigado.
Senhor presidente, pela ordem, por gentileza. Pela ordem, por gentileza.
Pela ordem, senador Cássio Quelimane.
Apenas para indagar a Vossa Excelência, diante da comunicação feita há poucos instantes da impossibilidade da presença do ministro Carlos Veloso na próxima segunda-feira, se poderíamos apresentar em substituição ao convidado que não pôde comparecer algum outro nome, uma vez que nós havíamos, creio que a mesa diretora haverá de se recordar, assim como o plenário, havíamos feito um rol de nomes, de sugestões, e num acordo definimos não só o tempo para cada uma das exposições, como também o número de convidados. Portanto, diante da impossibilidade de comparecimento de Sua Excelência, o ex-ministro Carlos Veloso, indago a Vossa Excelência se poderíamos apresentar um outro nome em substituição à Sua Excelência, que não poderá comparecer.
Vamos acatar a solicitação de Vossa Excelência, senador.
Tempestivamente encaminharemos à mesa o nome do substituto.
Passo a palavra agora, na condição de inscrito, ao senador Aloysio Nunes Ferreira.
Se Vossa Excelência me permitir, eu quero sacar, já à vista todo o meu tempo, meu crédito de tempo.
O tempo da réplica também?
Tudo. Eu digo tudo pelo seguinte, senhor presidente. É porque eu quero me debruçar, senhor presidente, com muito cuidado, sobre as 300 páginas que o ministro Cardoso fez chegar ou fará chegar à nossa comissão. 350 páginas.
8 minutos, senador Aloysio.
Então eu vou me debruçar a esta, nesta peça. Mas eu queria antes falar de algumas preliminares que já foram abordadas, aliás, pelo ministro Cardoso, sobre a origem desse processo e o contexto político em que ele foi iniciado. O governo tem assoalhado, e a sua base de sustentação, que esse processo decorre de uma vingança do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Senhor presidente, vamos restabelecer os fatos. O senhor Eduardo Cunha foi um aliado dos governos do PT. A prosperidade política dele não foi feita durante os governos do PSDB. Se existe realmente uma quadrilha parlamentar, essa quadrilha foi montada com base em cargos de nomeação nos governos do PT. Se o presidente Eduardo Cunha cometeu crimes pelos quais ele está sendo investigado, ele os cometeu mediante instrumentos que ele obteve deste governo. Ainda hoje está nos jornais. Um vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Fábio Cleto, que numa delação premiada diz que repassou Eduardo Cunha 52 milhões de reais por conta de ingerências dele como vice-presidente da Caixa Econômica Federal, nomeada no governo brasileiro, não no governo da Birmânia, no governo do PT, por ele, Cunha, e por isso teria obtido essa vantagem ilícita. Não quero também, quero apenas lembrar que o governo, a presidente Dilma, o Palácio do Planalto, tentou negociar o tempo todo com Eduardo Cunha para que ele arquivasse, para que ele não despachasse a favor do processo. Está aqui na Folha de São Paulo, Dilma recorre a Cunha e sessão do Conselho de Ética é adiada. Não é? Isto foi francamente... E outra notícia, a pressão do Planalto para salvar Cunha racha o PT. Foi isso que aconteceu. Acenaram para o Eduardo Cunha que salvaria o mandato dele na etapa seguinte, depois de superado o Conselho de Ética. Mas ele não entrou nessa conversa, ele quis pagamento à vista, ele quis que os 3 membros do PT votassem a favor dele. E os 3 membros do PT deputados, depois de ficarem alguns dias imersos numa dúvida hamletiana, resolveram, sob a pressão da direção do PT, pressão saudável, votar contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Esse é um fato. Quanto à questão do golpe, meu prezado amigo Zé Eduardo Cardoso, eu assistiria fascinado a uma palestra que o senhor fizesse a respeito dessa história de golpe parlamentar, da tendência da América Latina de flexibilizar o presidencialismo com base nesse estudo de Cambridge. Fascinado. Mas nós estamos aqui apenas para ouvir sua palestra. E o senhor é um jurista brilhante e um palestrante criativo, mas é advogado-geral da União. Então, se há golpe, golpe é uma trama em que são envolvidos várias pessoas. É possível identificar responsabilidades. E o que está fazendo Vossa Excelência? Que não recorreu, por exemplo, ao Procurador-Geral da República para que ele exercesse a sua função de garantidor do Estado de Direito, que é a função do Ministério Público? Por que o senhor não fez notícias crimes a respeito de pessoas que terem sido envolvidas nesse golpe? Um golpe estranho que estaria transcorrendo no Brasil enquanto a presidente Dilma está em Nova York, deixando aqui Michel Temer e vai de tarde, tranquilamente, passear no Museu de Arte Moderna para apreciar uma exposição de Degas. Que golpe é esse? E o que faz Vossa Excelência, que afirma que é o golpe e não toma providências? Poderia até imaginar que estaríamos diante de uma prevaricação. Terceiro ponto preliminar, Vossa Excelência iniciou a sua apresentação laboriosa, brilhante como sempre, com uma elucubração a respeito do parlamentarismo e do presidencialismo. Ora, no presidencialismo norte-americano, que é muito parecido com o nosso, recentemente nós tivemos dois presidentes que submetidos a um julgamento político pelo Congresso, Nixon e Clinton. Por que razão? Porque mentiram diante de órgãos de investigação. A presidente Dilma mentiu para o país, mentiu para o povo brasileiro. Não apenas mentiu na campanha eleitoral, apresentando um país de fantasia e distorcendo de maneira malévola a plataforma eleitoral dos seus adversários. Ela mentiu mediante artimanhas contábeis produzidas no seu governo para esconder a real situação fiscal do Brasil. Mentiu com esta finalidade, de se reeleger. É um fato grave. É um fato que tem muitas consequências. Dizia o conselheiro Acácio, teria dito o conselheiro Acácio, que as consequências vêm depois. As consequências já chegaram. As consequências do desemprego brutal, da paralisia da economia, da queda drástica da arrecadação da União, dos estados, dos municípios, o desalento. Nós vivemos hoje uma recessão que só se compara nesses últimos anos à recessão que vitima a Venezuela e a Rússia. É uma coisa brutal que nós estamos vivendo. São consequências, meu caro ministro Nelson Barbosa, de uma gestão de quinta categoria. De quinta categoria. E a responsabilidade foi tamanha que a culpa se transmuta em dolo. É o chamado dolo eventual, meu caro Zé Eduardo Cardoso. É quando é tão alto, tão forte, é tão veemente e tão evidente a responsabilidade que ela se transforma em de culpa em dólar. É o dólar eventual, quando alguém assume o risco de produzir esse resultado. E a presidente Dilma assumiu o risco de produzir esse resultado que nós estamos vivendo hoje para se salvar eleitoralmente. Mas as consequências vieram depois. Vieram, inclusive, sob a forma da revelação aos olhos da opinião pública da real situação do nosso país. Então, senhor presidente, o ministro Barbosa facilitou, em certa medida, a nossa tarefa. Quando diz candidamente que a mudança da meta fiscal no final do ano validou todos os decretos. Facilitou a nossa tarefa, ministro. A materialidade dos fatos está comprovada, confessada, porque, para mim, para o senador Mocca, para o senador Cássio Cunha Lima, vale a lei que está em vigor no momento da edição do decreto. E não os projetos de lei, não foi só um, foram vários projetos de lei, várias mudanças da alteração da meta fiscal produzidas ao longo de todo o ano de 2015. Mudanças estas, aliás, que geraram uma profunda desconfiança, aprofundaram a desconfiança sobre a seriedade da gestão fiscal do nosso país, o que levou ao rebaixamento da nossa nota de crédito por 3 agências de risco. Quanto ao ministro Cardoso, de alguma forma também facilitou a nossa tarefa. Não agora, mas facilitou a nossa tarefa quando recorreu ao Supremo Tribunal Federal, mediante um mandado de segurança, tentando com isso barrar a tramitação do projeto de impeachment. Na véspera da votação, Sua Excelência foi buscar lã e saiu tosqueado, por 8-2, depois de ter esgrimido, com brilho de sempre, os mesmos argumentos que repisa agora o Supremo Tribunal Federal, inclusive depois de ouvir a sustentação oral, brilhante como sempre, de José Eduardo Cardoso, negou-lhe razão por 8-2. E nesta fase, nós estamos discutindo apenas o juízo de admissibilidade de acusação. Nós não estamos ainda na instrução propriamente dita. Nós estamos verificando se existem indícios de materialidade e de autoria de tal forma veementes que autorizem o julgamento da presidente. É isso que nós estamos discutindo, sobre isso estamos discutindo. Vossa Excelência diz que existem algumas questões polêmicas, mas nesta matéria, meu caro José Eduardo Cardoso, indúbio pro societate. Indúbio pro societate. É verdade que a nossa Constituição, na dúvida, pela sociedade. Porque se a nossa Constituição cerca o mandato presidencial de proteções expressas em quórum elevado de deliberações na Câmara e depois no final aqui no Senado, a Constituição também elenca entre os crimes de responsabilidade, e a legislação depois esmiúça, detalha esses crimes, os tipifica com rigor, ela o faz para proteger os interesses gerais da sociedade brasileira.
Conclua, senador Aloysio, por favor.
E hoje, o que está em risco é o interesse fundamental da nossa sociedade, que é o do equilíbrio fiscal e da responsabilidade fiscal, profundamente vulnerado pela gestão irresponsável da presidente Dilma, que se inicia nos anos anteriores e que se prolonga de modo continuado neste ano de 2015. Muito obrigado.
Com a palavra o ministro José Eduardo Cardoso, 5 minutos.
Nobre senador Aloysio Nunes, querido amigo, algumas intervenções pontuais de esclarecimento. Em primeiro lugar, no mandado de segurança que nós impetramos junto ao Supremo Tribunal Federal, nenhuma das questões que foram lá suscitadas foram colocadas agora. Nenhuma. Lá não foi falado do desvio de poder, de vícios do plenário, nada. Lá foram colocadas outras questões. E o Supremo negou a acolhida ao mandado de segurança, com 2 votos divergentes, por entender que todo este respeito ao direito contraditório para a defesa tem que ser feito no Senado. Aliás, já nesta comissão. Então, portanto, foi por isso. Mas nós não fomos buscar lã e saímos tosqueados, porque lá se definiu o objeto. Ao longo dessa discussão, pelo menos colocou-se ordem na situação. O objeto ficou claro na decisão do Senado.
Nação do PCdoB.
Não, perdão. No mandado de segurança foi quando houve a ata que disse que o objeto do impeachment são só os 2 fatos. Foi no mandado de segurança. Na DPF se discutiu o regramento.
Ah, sim, é verdade. Claro? Tem razão.
Portanto, foi no mandado de segurança. Então, de certa forma, nós tivemos no não conseguir eliminar uma grande vitória, que foi a definição desse objeto. Em segundo lugar, se me permite, Vossa Excelência, não me parece correto, data maxima venia, a ideia, como Vossa Excelência aplica, do indúbio pro societatis nesse caso. Por 2 razões. O processo de impeachment é um processo que, se houver o indúbio pro societatis, entendendo que a dúvida pro sociedade é a aceitação da denúncia, faz com que, na dúvida, o presidente seja afastado. Não existe isso. Em direito, não se pode...
Provisoriamente.
Não, mas veja, não existe um mandato em ter a possibilidade de ser interrompido, mesmo que provisoriamente, pela dúvida. Até porque, como Vossa Excelência reconhece, o impeachment é excepcional. Que ideia é essa, então, que eu tenho uma exceção e, na dúvida, eu afasto? Não é possível. Se o impeachment é uma medida violenta, se ele é uma medida traumática, na dúvida, eu não afasto. E, no mais, como é que se aplica, no caso, o indúbio pro societatis, considerando que a Presidenta da República é eleita por uma sociedade também que, democraticamente, a escolheu?
E os deputados também,
que
autorizaram a instalação do processo. Me perdoe, deputado. Eu não vou mais interrompê-lo. É que ele é tão inteligente, tão brilhante, que ele suscita o meu
ministro, ânimo polemista.
Mas a nossa amizade permite, senador.
Vossa Excelência tem mais 2 minutos em função da interrupção.
Por favor, obrigado. Então, diante disso, como eu posso sustentar o indúbio pro societatis num caso em que eu tenho, na dúvida, o afastamento provisório? Não é possível, não se adequa ao nosso sistema, senador Aloysio Nunes. Com a devida vênia, me parece inadequada essa leitura jurídica. Um outro aspecto muito importante, que me parece fundamental, Vossa Excelência diz que, quando eu falo de golpe, eu quase que prevarico. Posso dizer a Vossa Excelência?
Quando fala não, quando não deixa de tomar as medidas.
Isso. Não, sim, por não tomar as medidas. Só que eu tomei todas até agora e estou tomando uma nesse momento. Eu quero convencer o Senado da República para que não proceda uma violação da Constituição. Quero o órgão mais privilegiado que o Senado, que pessoas gabaritadas como Vossa Excelência, para que eu possa agir. Claro, não afasto a possibilidade de ir ao Judiciário. Mas estou dizendo que Vossa Excelência, como tantos outros, que lutaram pela democracia, que lutaram pelo Estado de Direito, que lutaram pela Constituição de 88, ao tomar em conta dessas 300, ao tomarem ciência dessas 350 páginas, senador Aloysio Nunes, talvez se convençam de que não é o caminho correto para o país. Eu, por exemplo, confio muito no espírito democrático de Vossa Excelência, em que pese as nossas divergências partidárias. Não é possível que pessoas que lutaram pela democracia queiram um impeachment nessas condições. E por isso eu quero convencê-lo. E eu não estou prevaricando. Ao tentar convencê-lo e os seus pares, estou tentando mostrar que o Senado da República não pode fazer algo como se pode pretender fazer com a aceitação dessa denúncia. Que missão melhor do que essa? Do que tentar mostrar a Vossa Excelência que a Constituição será rasgada se eventualmente esse impeachment for colocado. É uma missão nobre. Por isso, como diria o senador Ronaldo Caiado, eu talvez me entusiasme. Mas eu me entusiasmo não só pela causa da minha cliente, que sei que é uma pessoa honesta e que evidentemente não poderia ser atingida por um processo sem nenhuma idoneidade. Mas eu posso lhe falar que a causa também me anima pelo Estado de Direito, que nós lutamos juntos, senadora Luiz, que tantos de nós aqui lutamos e que nós não podemos permitir ser violentado. No mais, em relação, por que não representou a Procuradoria-Geral da República? Senadora Luísio, eu digo a Vossa Excelência que um dos principais mentores desse golpe, o presidente da Câmara, já tem um processo de afastamento no Supremo. O Procurador-Geral da República já o denunciou criminalmente, já pediu o afastamento e se espera a decisão do Supremo. O que mais pode ser feito? A não ser que ele efetivamente seja afastado da condição de condutor maior da Câmara. O que podia ser feito foi feito, está na mão da Justiça, que se aguarde a decisão. Eu acho que a sociedade brasileira exige que isso aconteça. Agora, evidentemente, os juízes do Supremo Tribunal Federal são soberanos e doutores na matéria para poderem decidir o que for melhor. Mas que as ações contra o principal mentor do golpe, que é o senhor Eduardo Cunha, foram feitas? Foram feitas. Um outro aspecto importante, Vossa Excelência diz que havia lá uma conspiração do governo, com a devida vênia, senador Luiz. Os jornais retratam, aliás, nas 350 páginas que passarei às mãos de Vossa Excelência, tem vários jornais que mostram que o senador, perdão, que o deputado Eduardo Cunha fazia um jogo pendular com a oposição e com o governo. Conspirava com a oposição, olha, se vocês me apoiarem, eu abro impeachment. E para o governo mandava recados, dizendo, se vocês não me apoiarem, eu efetivamente vou abrir o impeachment. Ele fazia esse jogo pendular. Até que houve um momento que a situação... Mas eu tenho vários aqui também, eu passo várias matérias. Você quer que eu leia da oposição também, senador Aloysio Nunes? Eu lerei aqui da oposição também, das reuniões que foram feitas. Está tudo documentado. Foram feitas várias reuniões, inclusive uma aqui no Rio de Janeiro, como acabou de falar o senador Pimentel. Foram feitas várias reuniões. Havia um jogo pendular de Eduardo Cunha, que tentava se equilibrar entre a oposição e o governo. Quando a oposição, pela situação que estava dada, de que havia um acordo com ele, começou a pegar mal na opinião pública, a oposição rompe, ele faz um ultimato ao governo. Ou me dão os votos agora, ou efetivamente eu abri impeachment. Não foi dado
vocês
os votos.
Entraram
não
no
se
jogo,
cedeu à imoralidade.
Agora,
me desculpe, mas
jogo.
Senador Aloysio Nunes, ele fez um jogo pendular, inclusive com o partido de Vossa Excelência, e você sabe disso, não vamos esconder o sol. É claro que houve o jogo com a oposição. Quantas vezes foi feita esta combinação? Tanto que ele aceitou um aditamento de pessoas ligadas ao partido de Vossa Excelência. Houve todo um contexto disso em que ele aceitou, discutiu, falou não posso dar de 2014 a 2015. Então aditem. Tudo isso foi discutido com ele, senador. Então não vamos falsear a verdade. Ele fazia um jogo pendular. E eu não vou discutir se acertamos, se erramos, se a oposição agiu bem ou mal ao conspirar com a devida vênia para a abertura do processo de impeachment. Não vou. O que eu vou dizer, senador Aloysio Nunes, é muito claro. Ele abriu por vingança. E ao abrir por vingança, isso é desvio de poder, isso é indiscutível. Absolutamente indiscutível. E ainda, para concluir, faço uma última observação. Em relação às ponderações que faz Vossa Excelência, que apresenta Dilma, mentiu, etc., me revela, e aí é Vossa Excelência que me ajuda, que mostra que Vossa Excelência não consegue identificar os fatos que poderiam caracterizar o crime de responsabilidade em 2015. Mentiu na eleição, disse Vossa Excelência. Podemos discutir se ela mentiu na eleição ou não, eu vou dizer que não mentiu, Vossa Excelência vai dizer que mentiu, mas vamos ser sinceros, o impeachment...
É um preâmbulo da minha fala, que, assim mas, como as considerações do parlamentarismo, preâmbulo da sua.
Mais dois minutos... Mais dois minutos. Mais dois minutos. Obrigado, senador. Eu quero dizer o seguinte, Vossa Excelência está apontando como fato de impeachment mentir em processo eleitoral em 2014. Essa é a prova que Vossa Excelência não tem fato para 2015. Que Vossa Excelência não consegue demonstrar com toda a sua sapiência, acuidade, competência, quais são os fatos que em 2015 ensejaram a ocorrer este crime de responsabilidade.
Fatos confessados por Nelson Barbosa agora.
O ministro Nelson Barbosa não confessou absolutamente nada. Ele utilizou uma expressão que Vossa Excelência gosta de utilizar, e eu também, o ad argumentando tanto. Né? Ou seja, o decreto não atinge a meta, não há ilegalidade. Mas, mesmo que atingisse, mesmo que tivesse atingido, ad argumentando tanto, quer dizer, por argumentação, a lei teria mudado a meta. Até porque, senador Aloysio Nunes, Vossa Excelência conhece bem a lei de responsabilidade fiscal. O artigo 4º deixa claro que a meta é anual e não poderia ser diferente, porque é o princípio da anualidade orçamentária. Eu só posso estabelecer metas que se verifiquem no final do ano. Portanto, eu confirmo se a meta foi respeitada ou desrespeitada no final do ano. Como a Receita havia caído muito, mandou-se um projeto de lei, como fez Fernando Henrique por medida provisória, como fez o Lula também, para corrigir. E se ilegalidade tivesse ocorrido, o que não ocorreu, mas se ilegalidade tivesse ocorrido, a situação teria sido convalidada. Então, portanto, me permita falar o que eu ouvi do ministro Nelson Barbosa. E não houve confissão nenhuma, muito pelo contrário, ele disse: não há crime. A meta é anual, portanto não houve desrespeito, mas, há de argumentando tanto, por argumentação, se tivesse havido violação, a lei teria corrigido. Foi isso.